raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, e toda segunda-feira eu tenho que tomar algumas decisões aqui, porque normalmente ao longo do final de semana eu acabei vendo notícias que foram se acumulando, eu tenho que dar uma peneirada, né? E desculpem se meu critério nem sempre é dos mais, sei lá, mas eu não sei, eu não tenho ideia. O que eu tenho tentado fazer, e espero que faça sentido para vocês, é sair um pouco fora do hype, é sair um pouco fora das notícias que vocês veem em qualquer lugar. Porque as notícias que vocês veem em qualquer lugar estão sendo cobertas, inclusive, por gente mais competente e muito mais inteirada do que eu. Um dos propósitos do Radinho é justamente expandir um pouco os horizontes dos nossos interesses. Então, falando em expandir, eu vou falar de uma coisa bem pequenininha, que são formigas. E, curiosamente, isso vai acabar em inteligência artificial. Pasme. A questão é a seguinte. Pesquisadores estavam notando que, vamos supor, você tem umas 1.000 formigas, aí de repente as formigas querem cavar um túnel. O que, que você imagina que formiga? Você lembra da cigarra e a formiga? Né? A formiga é aquela criatura trabalhadora, que não descansa. Aí quando eles vão ver, das 1.000 formigas, 700 formigas estão bundando, não estão fazendo nada, não estão ajudando as outras a cavar o túnel. Falo, por que todas as formigas não vão lá e vão ajudar a cavar o túnel? E aí eles perceberam o seguinte, que as formigas, até algumas delas até vão até o começo da obra, né, do trabalho ali, olham e falam, e voltam. É preguiça? Não. Curiosamente, a estratégia é ótima. Ótima nos dois sentidos, inclusive no sentido técnico. O que acontece é, se todas as formigas forem tentar ajudar no túnel, vai virar uma confusão, o túnel vai virar um caos e a eficiência cai, né? Se todas as formigas tentarem, vai dar uma bagunça, simplesmente isso. Então, é preferível deixar que a quantidade ótima, a quantidade ideal de formigas trabalhe, né, para fazer esse túnel, enquanto as outras riem demais. É meio contraintuitivo, quer dizer, pelo menos enquanto a gente não pensa mais do que 2 segundos, mas só uma parte das formigas trabalhando acaba sendo mais eficiente do que todo mundo se atropelando e se matando. E aí o que acontece? Eles fazem vários experimentos, pintam as formiguinhas, gravam em vídeo e tentam identificar quem fez, quem não fez, tá? E aí eles vão tentar fazer o quê? Um modelo virtual desse problema. Eles vão usar um software de inteligência artificial para tentar ver qual seria a melhor estratégia. Adivinha a melhor estratégia que a inteligência artificial chegou, é justamente essa. 30% trabalhando, 70% descansando. Aí eles tentam replicar isso com robozinhos, mesma história. Então, só para ver que realmente a natureza acaba chegando a conclusões, né, extremamente interessantes, e a gente aprende muito pela observação, sobretudo porque não é tão intuitivo assim. E falando em natureza aprendendo, eu vi isso em acho que 1 ou 2 artigos, e depois num videozinho bacana, vou dar link para todos eles, mas acontece o seguinte, usinas nucleares, você pensa em Fukushima, Chernobyl, Angra dos Reis, né, que são aqueles monstros gigantes, tecnologia avançada, né, mas acontece que a natureza, isso é muito interessante, eu achei pelo menos interessante, a natureza já tinha inventado usinas nucleares há 2 bilhões de anos. Vamos lembrar, o planeta tem 4 bilhões. Na metade da vida do planeta havia usinas nucleares. Como assim, cara pálida? Eu vou tentar explicar brevemente o que aconteceu. Pesquisadores estavam no Gabão, na África, Gabão é um país da África, e descobriram uma mina gigante de urânio. Urânio é o que é usado em usinas nucleares, certo? Urânio, na natureza, ele normalmente está em 2 formas. Uma forma mais abundante, que é o urânio-238, né? E uma forma que é muito rara, que é o urânio-235. Por que o urânio-235 é raro? Porque ele é instável. Com o tempo, ele vai se degradando, ele vai por um processo aleatório, que é um processo contínuo, ele vai se quebrando, os átomos vão se quebrando e vão virando outras coisas. Então, com o tempo, o urânio-235 fissionando, né? É um processo de fissão, isso é natural, é um processo natural. Numa usina nuclear, o que você faz? Você tenta juntar um monte, você tenta concentrar esse urânio, que é mais raro, concentra até uma concentração X, para quê? para que aí você consiga ter uma reação em cadeia, né? Essa decomposição dele que é natural, aí quando um decompõe, ele solta uns nêutrons para tudo quanto é lado, esse nêutron atinge um outro átomo de urânio, esse átomo fica instável e aí a coisa vai embora. Então a gente, numa usina nuclear, a gente precisa de uma concentração razoável desse urânio 235, uma concentração de 3,5% já é um bom começo. Acontece que na natureza a concentração hoje é de 0,70 e tantos por cento, é baixinha. Pois bem, os caras estavam no Gabão e acharam uma mina de urânio gigantesca, foram ver a concentração, que deveria ser a mesma em todos os lugares do mundo, porque esse processo do urânio é contínuo, é constante, então qualquer lugar do mundo que você achar urânio, a proporção vai ser a mesma, mas aí eles perceberam o seguinte, era um pouquinho mais baixo, tipo 5% mais baixo. Ao invés de 0,72, era 0,71, qualquer coisa assim. Muito, um tiquinho de nada mais baixo. Mas numa mina daquele tamanho, significava uma diferença de praticamente 200 quilos de urânio 235, que é o suficiente para você fazer 10 bombas atômicas. E falou, pera um instante só, por que a concentração aqui é mais baixa? Alguma coisa estranha aconteceu. E o que aconteceu era algo que alguém já tinha previsto, um geólogo já tinha previsto que isso poderia acontecer. Acontece o seguinte, aquela região no Gabão oferece condições muito singulares, né? São cavernas que de vez em quando enchem de água. E olha que interessante, olha que coisa, eu mesmo não sabia disso. Na natureza, o urânio, quando ele se parte, ele quebra porque ele é instável, ele solta um nêutron sai que nem um louco, numa velocidade insana, e ele vai embora, né? Não acontece nada. No reator nuclear atual, o que você faz? Para diminuir a velocidade, para desacelerar a velocidade desse nêutron, você coloca tudo isso acontecendo no meio de algum elemento que sirva de freio para esse nêutron, que dê uma diminuída na velocidade do nêutron. O que a gente costuma usar? Água, né? Água pesada e tal. Aí o que acontece? O nêutron perde um pouco de velocidade, aí facilita o quê? Que ele encontre um outro átomo de urânio e comece a reação de novo. Então você precisa diminuir a velocidade desse nêutron para a reação ir embora, certo? Certo. Então, essas cavernas, elas enchiam de água. Opa, legal. Aí tem outro elemento interessante que é o seguinte, como eu falei, o urânio com o tempo ele vai degradando. Se você voltar 2 bilhões de anos atrás, antes de ele degradar tanto assim, ele tinha uma concentração similar à de um reator atual. Há 2 bilhões de anos atrás, você encontrava 3% de urânio. Então, há 2 bilhões de anos atrás, você tinha um urânio joinha para uma reação nuclear, você tinha água na caverna, né, para simplesmente favorecer essa reação toda. Aí você fala, bom, por que não explodiu, não virou uma bomba, seja lá o que for. Acontece o seguinte, a hora que essa reação começa a acontecer, a coisa começa a esquentar, 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 o que acontece? A água evapora. No que a água evapora, para. Para, e aí tudo tem que resfriar de novo, aí quando resfria, a caverna enche de água de novo e a reação começa. Então, esse reator natural ficou funcionando como um vagalume, né? Acende, apaga, acende, apaga, simplesmente porque a água evaporava, durante centenas de milhares de anos, até que esse urânio se consumiu. Então, eu sei que eu estou há minutos falando de uma questão desinteressante, mas eu acho, primeiro que eu aprendi um pouco mais sobre um reator nuclear, e segundo, para mostrar que a gente demorou 2 bilhões de anos para fazer o que a natureza já fazia com uma certa naturalidade. Então, vamos ver. Eu tenho mais algumas notícias aqui. Eu juro que a gente já vai falar de tecnologia digital. Vamos chegar lá em um segundo. Primeira questão, eu vou dar o link para essa reportagem, vamos começar pela Apple. A Apple, aparentemente, né, a Apple está entrando lá na China, tentando vender iPhone e tal, a Apple retirou, sob pedido do governo chinês, 25 mil aplicativos, porque esses 25 mil aplicativos, aparentemente, alegadamente, eles feriam a lei chinesa, porque é proibido você apostar. Gambling, né? Qualquer jogo que envolva apostas, etc., é proibido na China. É isso é o que a gente está sabendo, né? A gente não sabe direito a extensão dessa história, mas isso já mostra que quem quiser fazer negócio na China tem que acatar o que o governo decide. Até um certo ponto, isso é natural. Você não pode ter uma empresa entrando num país ignorando as leis legítimas daquele país. Por exemplo, quando o Uber começa a oferecer um serviço que é ilegal, isso não é legal, né? Porque sei lá, uma empresa americana não pode chegar num país que tem sua própria Constituição, tem Congresso, tem Senado, tem o diabo, e mandar tudo isso às favas e fazer o que bem entende. Não pode, né? Não pode, não é legal. Não é legal nos dois sentidos. Mas o que acontece no caso da China é que é um governo notoriamente autoritário, notoriamente antidemocrático, é um tipo de ditadura. E aí fica aquela, para a empresa, ela vai, né, abrir as pernas, braços para uma ditadura? Sim ou não? Nunca é uma decisão simples. Então, só para contar por que isso nunca é uma decisão simples, o que acontece é que agora o Google está enfrentando uma represália gigante dos seus próprios funcionários. Eu vou dar um link aqui para a reportagem. Mil e tantos funcionários estão se organizando para pressionar o Google. Para quê? Para que o Google seja mais transparente com relação ao que ele está fazendo com a China. O que acontece é que o Google está indo para a China de uma maneira opaca, ninguém sabe muito bem que tipo de acordo, porque a China, inclusive, pede segredo sobre os próprios segredos, né? Você não pode nem comentar que tem segredo. Aparentemente, o Google estaria lançando uma versão chinesa da própria busca, né, e do aplicativo de notícias, e isso é absolutamente opaco. Um dos fundadores, que é o Sergey Brin, ele é descendente de judeus que fugiram da Rússia, e ele é particularmente sensível a essa questão de autoritarismo. Mas mesmo assim, o Google está agindo de uma maneira opaca, e os funcionários estão se manifestando. Então, sobretudo o Google, né? Porque o Google tinha toda aquela pegada, não faço mal, a gente é bonzinho, a gente só quer fazer coisa legal. Então, tinha um certo idealismo inicial, e aí os caras percebem que eles estão numa empresa capitalistérrima, como outra qualquer, e que isso pode eventualmente fazer com que eles percam talentos, com que a imagem deles se arranhe, né? Então, não é uma coisa tão simples assim. O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu ver. Eu tenho um artigo aqui que eu vou. Será que eu comento isso com vocês ou não? Vamos ver. O que mais que eu tenho? Vacina. Aqui um artigo extremamente interessante, eu acho, no New York Times, sobretudo para quem tem filho adolescente, para quem tem filho criança e tal, que eles estão percebendo que um dos fatores de sucesso na carreira acadêmica, os resultados que você tem, etc. e tal, estão muito ligados à qualidade do sono. Quem dorme melhor, quem dorme direito, acaba indo melhor. Coisa engraçada, porque muitas vezes você é estimulado a varar a noite, etc. Mas isso tem um custo. Toda vez que você dorme menos, isso tem um custo, no seu desempenho acadêmico, no seu desempenho escolar. Um artigo que eu acho que é muito. Falando só mais um, vou dar esse link aqui também, que eu acho que é interessante. É um artigo na BBC dizendo que filhos de fumantes tem uma chance alta de desenvolver doenças mais para frente, mesmo que eles mesmos não fumem. É o fumante passivo dentro de casa. Eu já vi, infelizmente, de perto, já vi tragédias familiares, gente não fumante morrendo por razões muito obviamente ligadas ao fato dos pais fumarem como chaminés. Então, só fica aí essa dica, quem sabe a gente ajuda a salvar uma vida que seja. Mas tem um artigo interessante aqui no New York Times que é bastante provocativo. Ele fala: olha, desculpe, esse papo de que a tecnologia está mudando os empregos, não. Não é a tecnologia que está mudando os empregos. E aí ele faz um histórico que eu achei interessante. Ele fala: olha, vamos falar de revolução industrial. Ah, já sei, os teares mecânicos mudaram, os teares mecânicos, o motor a vapor, não sei o que lá, tudo isso transformou o trabalho, fez com que a automação, blá, 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 tudo aquele papo todo. Mas ele fala: calma, antes da Revolução Industrial, antes de entrar, né, a energia a vapor, você já tinha tido uma revolução que eles chamam de industriosa. A revolução industriosa precedeu a revolução industrial. O que acontece? Antes você tinha o quê? O cara que era o tecelão, o cara era tudo muito local. Você tinha pequenas oficininhas muito próximas do consumidor, muito próximo de quem plantava. Você tinha tudo muito pulverizado. Em determinado momento, eles começaram a juntar esse povo todo num lugar só, num galpãozão só, e bota todo mundo para... Continuava sendo o processo tradicional de manufatura, mas só que numa escala maior, concentrado, já com uma certa, com um certo ganho de escala. Então, é depois disso que vieram as máquinas. Então, quando vieram as máquinas a vapor, os caras já estavam instalados em prédios gigantes, já estavam concentrados, já tinha toda uma economia em torno disso. Se a máquina a vapor tivesse chegado quando estava cada um na sua casinha, não ia fazer diferença. Você ia primeiro ter que juntar todo mundo. Então, ou seja, primeiro houve uma mudança social, socioeconômica, e depois a tecnologia pegou carona. E aí ele faz um paralelo com essa história da economia do bico, economia do freela, o que em inglês chama gig economy. Fala, desculpa, não foi a tecnologia que criou a gig economy. O que acontece é que na década de 70, as empresas começam a passar por processo de reengenharia, né, na história de otimização, redução da força de trabalho. Por quê? Porque, na verdade, as empresas começam a ser vistas de uma outra maneira. A empresa não é mais um vínculo entre o empregador e o empregado, não é mais aquela empresa familiarzona. A empresa passa a ter que prestar contas para acionistas. Então, o resultado financeiro passa a ser mais importante do que tudo. No que o resultado financeiro é mais importante do que tudo, você começa o quê? A demitir pessoas e a terceirizar. Então, o trabalho começa a ficar muito mais instável décadas atrás de aparecer aplicativo, de aparecer Uber, de aparecer seja o que for. Ou seja, o Uber acaba acontecendo porque já havia gente desempregada, porque o trabalho já era instável por si só. Eu achei uma leitura interessante, bom para a gente mostrar que a tecnologia não é necessariamente a força motriz de mudanças, muitas vezes ela pega carona, né, e que a gente eventualmente pode repensar condições socioeconômicas, seja através da legislação, seja através da sociedade civil, seja o que for, para eventualmente reverter, ou pelo menos, de alguma maneira, lidar melhor com os desafios que a tecnologia traz. Vamos ver se tem mais alguma coisa para comentar com vocês. Eu tinha visto mais alguma coisinha. Ah, essa é uma história do ponto interessante, do ponto de vista de história mesmo. Achei isso muito legal. Eu não sei se vocês sabem disso. É que, para mim, é particularmente sensível, porque eu, quando era muito mais novo, eu morei um tempo na Alemanha. Ganhei uma bolsa e morei algum tempo em Berlim, logo depois da queda do muro, né? Então, eu vi um pouco de perto ali essa transição da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, todos os problemas e tal. Mas o que a história aqui é a seguinte: a Alemanha Oriental era comunista. A Alemanha Oriental ela se tornou comunista porque na hora que os aliados, né, a guerra acabou, né, os russos soviéticos comunistas tinham liberado Berlim junto com os americanos e com os outros aliados. Bom, o que a gente faz com essa história? A União Soviética estava com aquela ideia de fazer uma cortina de ferro, né, de isolar, né, o lado comunista do lado capitalista. Então Berlim foi literalmente dividida ao meio, né, de uma parte ficou para os comunistas, uma parte ficou para o resto, e os comunistas depois de um tempo botaram um muro, né, o muro de Berlim, para proteger ali do capitalismo. Pois bem, na Alemanha Oriental, que era comunista, muito mais pobre que a Alemanha Ocidental, muito mais atrasada que a Alemanha Ocidental, você tinha um fenômeno curioso e horroroso, que era o seguinte: vigilância. Eles tinham um serviço secreto chamado de Stasi. Stasi é uma abreviação de segurança do Estado, e a Stasi era um serviço secreto tão massacrante que praticamente você tinha um policial para cada 10 pessoas, era uma coisa brutal, né? E quando o muro caiu, os alemães perceberam que a Stasi estava queimando arquivos. Mas só que antes de queimar, o que eles faziam? Eles pegavam os papéis e picavam os papéis, passavam por trituradoras de papel, nessas que a gente tem em escritório. Aí o que acontece? Eles estavam primeiro triturando, depois queimando. A população percebeu, impediram que os caras continuassem apagando esse passado. Imagina, porque isso é apagar o passado, é formatar o disco, né? E o que acontece? Eles ficaram com... Primeiro assim, Se eu não me engano, eles tinham alguma coisa como dezenas de quilômetros de arquivos. Se você botasse os arquivos todos, dava, sei lá, uma batelada de quilômetros de arquivo. E eles tinham dados sobre 6 milhões de pessoas. Imagina, a Alemanha Oriental não era grande, devia ser algumas dezenas de milhões de pessoas. Então, praticamente uma em cada três pessoas tinha uma ficha e estava sendo acompanhada por alguém da Stasi. Eles tentaram picar esses papéis, mas o que o pessoal pegou? Sacos e sacos desse papel picado e começou um esforço germânico mesmo, de formiguinha, lembrando das formiguinhas do começo do artigo, de o quê? Montar o quebra-cabeça do papel picado. E eles vêm fazendo isso literalmente há décadas. Eles criaram scanners, criaram algoritmos, né, para conseguir recompor, e já recompuseram uma parte interessante desse arquivo, que mostra que todo mundo estava sendo vigiado, um horror, uma coisa pavorosa tal, que eles tentaram apagar. Só que agora eles chegaram no limite do que eles conseguiam, e eles estão até tentando descobrir outras maneiras, outros algoritmos, quem sabe usar redes neurais, não sei, para ajudar a recompor, imagina recompor sacos e sacos e mais toneladas de papel picado para tentar fazer com que isso faça sentido de novo. Né? Eu achei isso interessante porque, primeiro, é o horror do totalitarismo, o horror do comunismo, de um Estado policial e também desse esforço de você apagar a memória. Né? Isso no tempo digital é simplesmente formate, né? Formata, dá wipe no disco e tal, mas a gente percebe como a memória humana é frágil e como a esquerda, e não só a esquerda, a direita também, tem essa mania de uma narrativa, né? Para manter a narrativa, elas simplesmente distorcem ou deletam o passado, como naquele livro 1984, do George Orwell. Caríssimos, espero, fui de lá para cá, falei um monte de coisa maluca hoje, espero que tenha valido a pena, mas é que é isso, no final de semana as coisas se acumulam e eu me empolgo. Raríssimos, amanhã de manhã talvez eu não grave o radinho, porque eu vou fazer o keynote, vou fazer a abertura de um evento chamado Information Show aqui em São Paulo. Eu pretendo registrar, eu pretendo gravar o que eu falar, então você não vai ter radinho, mas talvez eu consiga compartilhar com vocês as maluquices que eu vou falar amanhã de manhã. Desejo-me sorte, um grande abraço e até quarta!